Márcio Basso, você conversou com um jornalista renomado, brasileiro, tem muitos livros. Professor Eugênio Butti, é isso, né?
Exatamente, Bianca. Nós, inclusive, na quinta-feira passada, o jornal Estado de São Paulo publicou o artigo Ione Santos, a direita e a esquerda, do jornalista e professor da Escola de Comunicação da USP, o Eugênio Butti. Ione, Bianca, ela ficou famosa por ser uma voz crítica do regime cubano e por atualizar constantemente um blog em uma nação onde, segundo o Butti, né, uma nação em Cuba, conseguir manter um site no ar, né, um site de críticas, né, política em Havana, onde há restrições até para acessar a internet, isso alçou, assim, a Ione, para aqueles que não conhecem, ao sucesso e ele ao estrelato, vamos dizer, né, entre os jovens. E isso fez com que, inclusive, o professor Butti escrevesse um artigo aí que partiu, então, a nossa conversa partiu disso. E para falar exatamente sobre a Ione Santos, sobre política e comunicação, nós entrevistamos o professor Eugênio Butti. Professor, boa tarde. O que a blogueira Ione Santos representa para os jovens e para o constante embate entre a direita e a esquerda, como o senhor diz em seu artigo?
Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar que a Ione Santos tem um livro publicado no Brasil pela editora Contexto, que é bastante representativo do pensamento dela. E o ouvinte interessado poderia procurar o livro da Ione Santos, editora Contexto. E também no blog dela, que é o Generación Y, escreve Generación com G de gato, Y, tudo junto. Então, por aí o ouvinte também poderá ter uma ideia do pensamento dela. Esse blog é publicado em várias línguas. A Ione representa uma das possibilidades, uma das faces dessa intensa comunicação de questionamento político que surge de uns tempos para cá a partir das novas tecnologias. Então, a participação dessa comunicação em toda a onda de revolução, que percorreu todo o mundo árabe, essas convocações dos movimentos de ocupação que vão da Europa aos Estados Unidos, passando também pelo mundo árabe, se beneficiam de discussões e de informações que circulam por esses novos canais da esfera pública interconectada, como se diz. E dentro disso, a Ione é uma das possibilidades, ela é uma das muitas vozes.
Uhum. Professor, a Ione se tornou uma, isso é uma pergunta, não sei se o senhor vai concordar, uma marionete, talvez, nas mãos de defensores da direita e da esquerda. Quantos instrumentos estão, quantos instrumentos e casos, por exemplo, estão tomando esse viés, como o que aconteceu, como o caso do Pinheirinho? Qual a sua opinião sobre esses assuntos que acabam, muitas vezes, se tornando joguete nas mãos dos políticos?
Olha, a primeira coisa a se observar na sua pergunta é que todos os fatos, todos os acontecimentos merecem, desde sempre, leituras as mais diversas, que inclusive têm o poder de modificar os próprios fatos. E são muitos os relatos que se cruzam, muitos os discursos, e em cada um deles os acontecimentos ganham um tipo de importância, de magnitude, de qualidade. E isso é normal. Não há um crime. Eu, quando estou falando aqui, eu estou organizando, editando, articulando a minha visão das coisas e o que eu digo que são fatos, de acordo com uma determinada coerência. O debate político se faz dessa forma. Vamos ver um episódio importantíssimo hoje no cenário brasileiro, que é a greve dos policiais militares. De um modo, de um certo ângulo, o direito de greve é um direito universal, é um direito democrático. As democracias asseguram o direito de greve. Mas o servidor público que trabalha armado em nome do Estado, encarregado de proteger a vida das pessoas, ele pode fazer greve dessa forma? Ele não está sob uma hierarquia militar, e a hierarquia militar não tem regras próprias. Se tiver, essa greve pode ser caracterizada como motim. Veja que existe essa discussão hoje estabelecida entre juristas, políticos, ocupantes de cargos no governo. Você pode olhar a mesma greve por ângulos diferentes e os discursos instrumentalizam esse fato numa direção ou na outra. Isso é natural. Okay. Você citou o caso de Pinheirinho, a gente viu a mesma discussão. Agora, voltando para a Ioane Sanches, ela virou uma bandeira, ela virou um símbolo que aparece em discursos diferentes. Eu vou citar dois. Um deles é o da extrema-direita, que tem conexões até com os exilados cubanos em Miami. Para eles, a Ioane Sanches é apenas e tão somente a prova de que não há liberdade em Cuba, porque ela vive num regime que não a deixa viajar. Então, cada vez que ela pede um visto e esse visto é negado, ou ela pede autorização de saída e essa autorização de saída é negada, isso vira um acontecimento de grande repercussão.
É verdade.
Porque seria a prova de que há uma ditadura em Cuba.
Não há liberdade no país.
De outro lado, a Ioane tem sido também invocada para argumentar que em Cuba existe sim liberdade, tanto que ela pode fazer o bloco dela em Cuba.
Com certeza. Existem as duas posições e cada um tenta justificar a sua, e claro, cabe ao leitor, cabe ao ouvinte, então, decidir. Professor, para a gente concluir, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, diz que há necessidade de democratizar as comunicações. O senhor é a favor disso, e se é, por quê?
Eu sou a favor da democracia em geral, como um princípio geral. Acho que a questão mais importante dos meios de comunicação hoje no Brasil é a vinculação entre igrejas e emissoras de televisão e de rádio. São setores que devem funcionar separadamente na democracia. Porque as igrejas dispõem de certas prerrogativas tributárias, inclusive, que não podem valer para meios de comunicação, empresas, concessionárias de canais de radiodifusão, as emissoras particulares de rádio e televisão, porque essas funcionam como outras empresas. Então, aí nós temos um problema sério e que precisa ser enfrentada por uma legislação democrática que torne as coisas mais claras. O monopólio e o oligopólio pode ser um problema também, mas nós não temos ainda na legislação um parâmetro que diga o que é monopólio e o que não é. Quanto do mercado publicitário pode estar concentrado numa única emissora, numa determinada região? Não há uma definição legal para isso. Não há um número estabelecido por lei a partir do qual se fala em monopólio e abaixo do qual não há monopólio. A Constituição no Brasil diz que não pode haver monopólio e oligopólio nas emissoras de radiodifusão e nas redes que resultam daí. Mas a lei não estabeleceu. Então nós precisamos de marcos legais que sejam mais claros e mais democráticos. E nesse sentido, o Brasil ainda está precisando uma regulação que todos os outros países de democracias mais antigas já fizeram. Então, nesse sentido, é preciso olhar assim para essa questão.
Ok, conversamos com o professor da Escola de Comunicação da USP e jornalista, autor de vários livros, Eugênio Butti. Ele conversou com a gente sobre Ione Sanches, a blogueira cubana, sobre política e agora sobre comunicação. Agradeço ao professor, que também conversamos em off. Ele disse que nessa questão dos meios de comunicação ligados a instituições ou a religião, a empresas ou a instituições religiosas, ele disse o seguinte: o que ele não apoia é quando pessoas, né, físicas vão lá e se tornam donas dessas emissoras, obviamente para evadir impostos e para ter vantagens que são concedidas, Bianca, àquelas denominações religiosas, e não pagam o devido imposto, assim como as empresas de comunicação de fato. O que eu também estou de acordo.